ouvintes, com vocês, mais um programa Noites de Domingo, o nosso programa de todo final de domingo. Noites de Domingo é um programa editado e apresentado por Filipe de Souza, no ar pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, pelo site do jornal Gazeta Valparaibana, além de ser retransmitido pelos 25 blogs e sites parceiros no Brasil e no mundo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. Hoje iremos falar sobre o poder do subconsciente, o medo, como eliminar os medos, a lei da atração nos relacionamentos, também como usar os nossos sonhos por um... E também, por último, né, uma questão já abordada neste programa, mas que está sempre muito presente nas questões que recebo semanalmente, né? Esse negócio de como viver mais. Fiquem por aí, a gente volta já já. Obrigado a todos pela audiência mais uma vez. Não, primeiro eu gostaria então de parabenizar todos os aniversariantes desta semana, desejando que esta nova etapa de suas vidas seja recheada de muita saúde, novas oportunidades para concretizarem todos os sonhos mais sonhados, porque realmente a concretização do sonho, de certo, dependerá também da força que nós colocamos na ação para que eles se possam realizar. Parabéns a todos e força! Nunca desistir.
Vai que manchar. Ceará, pra todo mundo que tá presente aqui na Acústico Nath Roots do Rio de Janeiro. Independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça que eu gosto muito de você. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais que desejo. A vontade de ficar. Seu olhar é forte como água do mar. Vem me dar seu bom sentido pra viver e cantar a noite. Quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar. Deseja
eu espero realmente que vocês tenham aproveitado bem o vosso final de semana. Neste programa eu irei falar com vocês sobre como você pode desencadear o poder do seu subconsciente e mudar a sua vida, isso entre outros assuntos colocados por ouvintes ao longo desta semana. Geralmente eu sempre opto, né, por trazer para o programa as questões que me são colocadas e sugestões que me são colocadas pelos ouvintes. Este pequeno macete que eu vos trago hoje, ele é tão poderoso, tão simples, que ele é frequentemente subestimado ou completamente ignorado, porque a maioria das pessoas acha que ele é simples demais para ser poderoso. Então, mesmo que este macete me pareça simples, eu gostaria que vocês experimentassem e que dessem um tempo, e que depois, então, vocês vissem os resultados. Mas antes de eu lhe falar sobre isso, deixe-me falar-lhe sobre os dois tipos de pessoa com que venho me deparando ao longo da vida. E eu tenho até a certeza, se você pensar bem, você vai se lembrar de muitas pessoas na sua vida que são assim também. Eu me deparo com pessoas que sempre me perguntam: por que é que as coisas, determinada coisa, não deu certo para mim? Em alguns casos, eu encontro com as mesmas pessoas depois de 20 anos e elas continuam fazendo as mesmas perguntas, como se as suas mentes elas estivessem emperradas no mesmo ponto, como um computador congelado e precisando de um reboot. Eu também já me deparei com um tipo diferente de gente. Aqueles que continuamente se fazem perguntas como é que eu posso fazer aquele negócio que eu pretendo fazer dar certo, posso tornar uma coisa legal. E eu então me encontro com eles também um ano, ou talvez até alguns meses depois, e eles já conseguiram o que haviam pedido ou tanto queriam. E agora eles estão pedindo por coisas maiores e melhores. Seria uma coincidência? Ou talvez a forma como às vezes nós nos colocamos ou colocamos as perguntas para nós mesmos tem um enorme impacto nas nossas vidas. Porque a pergunta errada, ela pode deixar as pessoas paralisadas. Enquanto que as perguntas certas, elas acabam por impulsionar a níveis cada vez mais altos de sucesso e completude. Perguntar porquê é ótimo. Se você quer, e se você quiser realmente ser um filósofo, né? Então aí tudo bem, então vá perguntando o porquê, né? Então é ótimo ser um filósofo, eu acredito, né? se a sua meta for de facto essa de ser um filósofo a vida toda. Mas se você quer realmente, né, que as coisas aconteçam, se você quiser resultados, se você quiser fazer as coisas acontecerem, você precisa de uma pergunta diferente. Porque para operar grandes mudanças na sua vida, para alcançar os chamados milagres, né, e para manifestar-se o seu desejo, a pergunta certa de perguntar é: como eu vou conseguir? Não porque as coisas são como são, mas como que eu posso mudar as coisas para melhor. Assim, é assim. Esse negócio de por que as coisas são como são, essa pergunta, nos deixa paralisados, nos deixa acuados. Enquanto que como é que eu posso mudar as coisas para melhor, né, nos levam à ação, a nos questionarmos, a procurarmos novos caminhos. Você pode até começar pequeno, né? Como é que eu posso mudar aquela coisa pequena na minha vida? É, pode ser, pode começar por aí. Então, conforme você for pegando o jeito, você começa as grandes questões. Então, você se lembra sobre os dois tipos de pessoas sobre as quais eu lhe falei no início? Na vida real, amigos ouvintes, existe um pouco de dois, desses dois em cada um de nós. Porque quando estamos cansados, quando estamos frustrados, quando estamos resignados e jogamos a toalha, é aí que os porquês começam, né? Então você já reparou que quando alguém fica frustrado com outra pessoa, a primeira pergunta que surge inconscientemente é: por que é que você agiu assim? Por que é que você é assim? Por que você está agindo assim? É sempre os porquês. Repare que as perguntas como, elas freiam o ciclo vicioso de pensamentos negativos. E dessa forma, imediatamente a nossa mente, ela escolhe um novo caminho. Um caminho que realmente leva a soluções. Eu sei que realmente algumas pessoas podem duvidar deste método, como eu vos falei, porque ele é simples demais. Mas o seu poder está justamente na sua simplicidade. Então, amigos ouvintes, durante o dia, quando você estiver pensando em alguma coisa, experimente modificar qualquer pensamento para uma pergunta como. Começa ela como, não com o porquê. Você começa com a pergunta como eu posso, não porque aconteceu, tá? Então, se você se habituar e habituar o seu subconsciente a utilizar-se desse método, você irá ficar surpreso, posso lhe garantir. Irá ficar surpreso com os resultados depois de um tempo. Agora, quanto tempo vai demorar para você encontrar as respostas? Ou como você pode acelerar as respostas às perguntas? Isso depende de você. E no próximo bloco eu vou falar com vocês sobre esse tal medo. O medo que também portela muitos sucessos, portela muitas nossas ações. Fiquem por aí, a gente volta já já.
A quien tenga miedo, a quien tenga miedo. vida que está perdido. Sozinho, bendito, e bem longe do ninho. Vindo do vinho, do grito e medo do vizinho. Vindo do fundo, do fogo, da água, do mar. Vindo do fundo, do poço, do outro e do ar. Medo do medo, medo do medicamento. Medo do raio, do turvão e do tormento. Medo pelos meus, medo de acidentes. Medo de judeus, negros, árabes e negros. Medo do meu pensamento, medo de dizer feliz. Medo da verdade, da cidade e do apocalipse. Medo da banca doce, medo do abismo. Medo de abrir a boca e do terrorismo.
Tenhamos medo.
Pois é, vocês vejam que esta música, ela coloca os medos. Os medos que hoje assolam a nossa sociedade. Essa sociedade hoje, que com acesso rápido à informação e também pela constância das mídias em mostrarem realmente o que se passa no Brasil e no mundo, e também a insegurança política que vivemos, essa música ela é bem pontual para os dias atuais. E neste bloco, amigos ouvintes, eu irei comentar sobre algo que diversas pessoas vêm me perguntando, não só nesta semana, mas que são bem pontuais nas colocações que me fazem. E também nas interações que eu tenho com as comunidades. Que, na verdade, amigos ouvintes, todas as histórias de sucesso que você pode imaginar sobre manifestações começam com este passo que agora vos trago. Às vezes se torna muito difícil me concentrar na imagem, por medo. E é aí que o medo e a dúvida se instalam. Medo de que não iremos conseguir. Como é que eu passo por cima disso e permaneço no caminho certo? E ainda, quais seriam algumas dicas para manifestar os meus pensamentos mais rapidamente? Bem, são essas as perguntas, geralmente, nesse sentido, né, que me são colocadas. E essas são excelentes perguntas, porque o medo é talvez o maior bloqueio às manifestações de todos os tipos. Prosperidade, relacionamentos, saúde, abundância em geral, felicidade de vida, bem-estar social, etc, etc, etc. E como sempre, amigos, o medo e a dúvida, elas caminham, são duas situações que caminham lado a lado. Especialmente se tratando de manifestações de bem-estar e de prosperidade. Eu vou explicar isso em detalhes, porque eu quero lhe mostrar como é que você pode aplicar o sistema da Trindade, ou seja, a mente consciente, a mente subconsciente e a sua crença no seu eu superior. Repare, eu falei no seu eu superior. Eu, o seu eu, não o Deus, não o, nada disso, a sua crença não. Você tem que acreditar no seu eu superior para lidar com medo. Mas primeiro deixe-me esclarecer uma coisa. A maneira como nós lidamos com o medo é o que pode multiplicar as manifestações, ou então apenas anulá-las, ou então pior, bloqueá-las. Porque na verdade, amigos ouvintes, uma vez que nós dominemos o medo, nós iremos começar a manifestar grandes coisas na nossa vida. E não são pequenas, não são poucas, são aos montes. Eu garanto isso. Porque realmente falam alguns filósofos, falam alguns psicólogos também, de que o medo é bom. Sim, o medo é bom em determinadas situações de perigo aparente, né? Mas nós temos que saber distinguir, né, uma situação de perigo de um medo que é constante em nossa vida para tudo, né? Tem gente que tem medo de ir na padaria, tem gente que tem medo de sair na rua, tem gente que tem medo de tomar uma decisão, tem gente que tem medo de se relacionar. Então vamos examinar o medo por um momento. O que é o medo e o que é que ele está tentando lhe dizer? Amigos ouvintes, o medo é uma mensagem que você diz para você. Acho que você não está preparado para o que vem adiante. Este é o pior medo. Esta mensagem não é de toda má, mas é simplesmente uma mensagem. Mas uma mensagem pode trazer muito perigo. Porque se eu por um momento, em algum determinado momento de perigo real, ela pode ser de grande ajuda ocasional, por exemplo, você atravessando uma rua muito movimentada, sem farol, tá? Cada passo que você der, cada corrida que você der, é acompanhada desse medo. Mas se você tem uma proposição, né, de realização de algum assunto na sua vida pessoal, seja ele de emocional, ou seja ele de progresso ou de bem-estar financeiro, né? Você tem medo de dar esse passo, esse medo é um medo prejudicial. Mas agora é importante que você se fixe então que é precisamente na forma de você responder a essa pergunta, a esse medo, é que fará toda a diferença do mundo. Porque existem diferentes formas como você pode responder à mensagem do medo, mas apenas uma delas leva a grandes manifestações. As pessoas pegam, por exemplo, o poder da mensagem e o transformam em preocupação. Como? Eles internalizam esse medo. E o que é que isso faz? Você viu, isso impressiona o seu subconsciente. Então lembre-se que a mente subconsciente, ela é impactada por fortes emoções e sentimentos. Por exemplo, imagens preocupantes e pensamentos negativos, eles irão impressionar a sua mente subconsciente e irão fazer com que essa sua mente subconsciente manifeste mais dos mesmos assuntos, ou seja, de preocupações e de pensamentos negativos. E é claro, você não quer isso, não é? Não pode, isso não pode admitir isso. Então, antes de mais nada, não internalize o medo e transforma em preocupação e pensamentos negativos. Não transforma. Porque isto pode até levar à depressão, inclusive a enormes bloqueios de manifestações que realmente são importantes. E vocês devem estar fazendo essa pergunta. Então o que é que eu devo fazer? Já que você não quer imprimir a mente subconsciente com pensamentos negativos, ao invés de externalizar o medo, você deve externá-lo. Então use a sua mente consciente para agir. Deixe que a mente consciente lide com isso. Não a mente subconsciente. Entenderam? Então, sempre impressione o seu subconsciente com emoções alegres e proteja o seu subconsciente das emoções negativas. Agora, porque você pode fazer isso da seguinte forma: cada vez que você realmente achar que é interessante para você, que é bom para você, um determinado pensamento ou uma determinada imagem. Essa sim você fixa. Você fixe ela. Aquilo que não lhe interessa, aquilo que não lhe faz bem, externalize ela. Não leve muito a sério. Mas agora você pode me estar perguntando, como é que eu uso a mente consciente para lidar com o medo? Também é uma pergunta válida. Porque existem duas maneiras em que você pode usar a sua mente consciente para lidar com o medo. E apenas uma destas duas leva a grandes manifestações. Algumas pessoas, elas externalizam o medo, ou seja, jogam o medo para fora e agem. Porém, elas fazem isso destrutivamente. E ao agir agressivamente ou com raiva, eu digo não para essa forma. Porque isso pode dar a algumas pessoas um alívio temporário, mas não é socialmente aceitável. E o mais importante, ela não trata de mensagem de medo inicial que era não acho que você esteja preparado. Então, finalmente aqui está a melhor resposta. Haja construtivamente. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que você deve ver o que é que você acha que precisa para estar preparado, preparando-se e dar passos concretos para esse preparo. Então, esta é a melhor forma de apagar o medo, sem impactar a sua mente subconsciente com imagens de preocupação. Então, amigos ouvintes, ao lidar com o medo, você deve usar a sua mente consciente, como eu vos falei. Porque, afinal de contas, era isto que o medo estava tentando lhe dizer. Você pensa que você não está preparado. Então, uma vez que você reconheça isso e lide com ele, esse medo irá embora. Porque toda vez em que o medo mostrar a cara, chame-o. Não o esconda. Ok, você está tentando me dizer que eu não estou preparado? E depois, amigos, ajam em busca dessa preparação. E o medo irá embora. Vai embora quando você agir. E também você deve acreditar em seu eu superior. Enquanto age, ou seja, eu sou capaz. Tornar os seus medos cada vez menores e mais distantes, esse é o segredo. Agora o próximo nível é entrar cada vez mais fundo dentro do nível avançado de tratar dessa preparação. E é ali que você poderá desencadear o poder da mente subconsciente. Ou seja, o poder da mente subconsciente e o poder da mente consciente. Tá? É através dessa preparação. Dessa forma de adquirir conhecimento para realizar determinada ação. No próximo bloco, então, eu irei falar com vocês sobre como eliminar os medos, que também é muito importante e está dentro do contexto dessa pergunta e também são perguntas que são questões que realmente são muito constantes. Muito constantes. A gente volta já. Fiquem por aí.
Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já me sinto nada, que a estrada sem você é mais escura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso e o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais termos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica perfeita. pelo avesso, meio na contramão. E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais.
Está na Cultura Online Brasil com o programa Noites Domingo. Obrigado pela vossa audiência, uma ótima noite, especialmente aqueles que estão chegando por aqui agora. E nós estamos falando sobre medos e até agora, e nós vamos então agora falar como eliminar esses medos. Estes dias chegou até mim algo que eu gostaria de dividir com vocês. Nos últimos dias eu tenho lido um grande número de perguntas. E uma pergunta em especial, ela foi feita diversas vezes. É uma pergunta verdadeiramente importante para as manifestações. É uma pergunta pontual, porque acho que acontece com muita gente que hoje não está conseguindo até pagar a casa e realmente está numa situação difícil. E essa casa, essa pergunta sobre a casa, pode ser comparada com outras sobre carros, sobre bens adquiridos, e que estamos em dificuldade de nos desenganarmos eu. Porque, na verdade, mesmo até que essas perguntas elas sejam sobre uma manifestação específica, elas falam de algo muito importante que irei dividir com você neste programa, lógico que não revelando o nome nem remetente de ninguém. E uma delas, colocada por e-mail, foi: boa tarde, Filipe. Nós estamos no processo de vender a nossa casa, mas o mercado está muito devagar no momento e os preços caíram. E nós gostaríamos de vendê-la pelo preço que pedimos, se possível. O que é que eu posso fazer para que minha casa seja vendida? Saudações, fulano tal. Essa é a minha resposta. Amiga, Esta pergunta ela está ligada a um aspecto muito importante das manifestações que você pode aplicar a qualquer desejo, além do de vender a sua casa. Porque à medida que você for lendo esta mensagem até ao fim, você verá como pode aplicar isso a qualquer desejo. Eu irei mergulhar um pouco mais fundo nisto para que você possa ver como funciona o sistema da Trindade, que se vocês, que aqueles que estão chegando agora não ouviram, eu já o citei anteriormente, que é, qual é esse sistema? É a mente consciente, a mente subconsciente e a crença no seu eu superior. Mas vamos começar com uma pergunta. Essa pergunta que estou prestes a fazer é muito importante porque a resposta lhe indica qual o elemento da Trindade você deve usar e como. E essa é a pergunta. Vender a casa é a sua paixão? É uma atividade alegre para você? Talvez não. Porém, eu estou certo de que há um resultado alegre que virá depois, uma vez que você venda a sua casa. Qual é este alegre resultado final, depois que você vender a sua casa? Então imagine, seria uma nova casa? É o que você vai fazer com o dinheiro que receber da venda da sua casa? É o local para onde irá se mudar após vendê-la? Então isso é algo que você deveria se perguntar. Porque mesmo que vender a sua casa não seja uma atividade alegre por si só, você tem que se lembrar que é um resultado final que pode ser muito atraente. E essa coisa que, ao imaginá-la em sua mente, ela mexe com as suas emoções. Então encontra esta coisa, porque o resultado final está após a venda da sua casa. Pense nisso. Então, nas suas sessões de introspecção, de reflexão, foque nesse alegre resultado final, né? O que é que seja, uma casa nova, se mudar para um lugar lindo, ficar mais próxima daqueles que você ama, etc. Se livrar de um problema, de uma cobrança. Então, uma vez que o seu subconsciente eu estiver impressionado com esse resultado final, ele irá desencadear as forças mais poderosas do universo para levar você até lá. E adivinha, porque ao longo do caminho, a sua casa é vendida. Porque para chegar a este resultado final, a sua mente subconsciente, ela irá encontrar as maneiras mais incríveis para vender a sua casa. Ninguém vai vender a sua casa, você vai vender a sua casa. Maneiras que a sua mente consciente jamais imaginaria. Porém, amigos, a chave é impressionar a sua mente consciente com as emoções alegres. E sempre se lembre, se você impressionar a sua mente subconsciente com imagens de você vendendo a casa, você poderá se ver ocupada vendendo a sua casa o tempo todo. Você então manifesta o estado de estar vendendo a sua casa sempre. Isso quer dizer que a sua casa não será vendida e você não quer isso. Quer, da forma como você está colocando. Então sempre impressiona o seu subconsciente com o resultado final alegre e não as etapas difíceis antes dessa venda. Então agora você pode me perguntar, o que é que eu devo fazer com etapas difíceis? Uma boa pergunta também. Deixa as etapas a cargo da sua mente consciente. Continue agindo conscientemente para vender a sua casa. Porém, não deixe que as etapas impressionem o seu subconsciente. Por exemplo, ao se preocupar, porque nas suas manifestações você deve realizar o alegre resultado final, e não imagens de você vendendo a casa. Porque esse é um erro que eu vejo algumas pessoas cometerem. Elas visualizam as etapas difíceis e cheias e chatas antes do resultado. E acabam manifestando mais elas e o resultado é a negatividade. É o não. Então, a esse ponto, tenha certeza de que você já sabe como isso se aplica a qualquer manifestação. Você deve focar no que mexe com as suas emoções enquanto você age. E como sempre, eu sempre vos digo, a sua crença no seu eu superior irá impulsionar o processo todo. Eu tenho um exemplo pessoal. Geralmente, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu passo o projeto da coisa que eu primeiro proponho a fazer, e depois do projeto pronto, eu, para mim, já está realizado. Eu já alcancei o fim. E sempre alcanço o fim. Sempre dá certo. De uma forma ou de outra. Mas sempre dá certo aquela ideia que eu fixei que iria dar certo, que já tinha dado certo. Então, o positivismo, ele é absolutamente importante em tudo, em todas as nossas determinações, em todos os nossos sonhos. Pensem nisso, tá? Acreditem sempre. Nunca se deixem negativar, nunca se deixem protelar por pensamentos negativos, que a maior parte das vezes são o maior bloqueio para vocês alcançarem o sucesso. Bem, amigos, no próximo bloco eu irei falar sobre, com vocês, sobre essa tal lei da atração nos relacionamentos, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Fiquem por aí, a gente volta já já.
Tudo era apenas uma brincadeira, e foi crescendo, crescendo, me absorvendo, e de repente eu me vi assim, completamente feliz. Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais lindo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de lidar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia fez fluir em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você disse milhões de coisas que não sonho em minhas mãos. Amanhã será um outro dia. Certamente eu vou mais feliz. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia realmente fez fluir em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas que não sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero.
amanhã será mais feliz. Então, vocês vejam a positividade dessa música. E nesse bloco eu irei comentar sobre uma pergunta que nem tem sido feita constantemente, mas me fazem realmente essa pergunta, até porque acho que casar não está muito na voga, né? Mas é uma pergunta que geralmente me colocam, e essa última pergunta que eu recebi esta semana sobre a manifestação de relacionamentos, ela realmente me chamou a atenção. E vocês irão reparar que, afinal, fica bem claro como as manifestações funcionam. Olá, eu sou tal pessoa, como eu falo, eu nunca determino aqui a origem. Eu tenho apenas uma pergunta, diz ela. Você disse que podemos usar a afirmação da manifestação em nossos relacionamentos. No relacionamento em que eu estou, eu visualizo-me casar com ele. Eu devo afirmar isso ao dizer, sou casada? Eu gostaria de saber como aplicar isso para obter uma manifestação. Eu guardo a sua resposta. Obrigada. Bem, primeiro eu quero que você... A minha resposta começou assim. Primeiro eu quero que você entenda que casamento não é como comprar um carro, comprar um apartamento, ou então comprar um bem que você muito quer. Então é uma resposta que você deve ponderar bem, é uma pergunta que você deve ponderar bem. E eu falei, esta é uma ótima pergunta, e o meu comentário sobre isso também irá lhe explicar, e também serve aos homens de um modo geral. Ele se aplica aos relacionamentos em geral. Eu vou explicar isto em detalhes porque eu quero falar sobre como funcionam o sistema da Trindade novamente. A mente consciente, o inconsciente e a crença no seu eu superior ao falarmos de relacionamentos. Porque existem os faça e os não faça. Neste caso, o seu desejo é intencionalmente manifestar-se e casar com uma pessoa específica que você ama. Então vamos examinar este desejo por um momento. Como você sabe, a lógica é a linguagem da mente consciente. E as emoções e sentimentos são a linguagem do subconsciente, o seu eu interior. Então, como parte do processo de manifestação, você deve impressionar o seu subconsciente com esse desejo. E como é que você vai fazer isso? Para impressionar a sua mente subconsciente com esse desejo, você deve traduzir o seu desejo de sua linguagem lógica para a linguagem da mente subconsciente. E aqui eu vejo dois elementos do seu desejo que são lógicos. Primeiro, você deseja estar em um relacionamento com uma pessoa específica, fulano de tal. Você deseja estar casada com ele, fulano de tal. Então, não há problema algum em ter desejos lógicos em sua mente consciente. Porém, para fazer o seu subconsciente para a manifestação, você deve traduzir estes dois desejos lógicos para algo que o seu subconsciente compreenda. Porque se você tivesse que dizer ao seu subconsciente, por exemplo, eu estou em um relacionamento com um fulano de tal, por exemplo, o seu subconsciente iria responder, ei, você não compreende nomes e identidades. Estas são coisas de mente lógica. Diga-me como se sente ao estar em um relacionamento com uma pessoa tal. Depois irei manifestar isso para você. É isso, é essa a pergunta. Então, em primeiro lugar, você deve examinar o seu relacionamento com essa pessoa para ver o que é que faz você amar essa pessoa. E não diga, eu o amo porque ele é assim, ou porque ele é assado, ou porque ele é bonito, ou porque ele é sarado, ou porque ele tem um carro novo, ou porque ele tem um apartamento. Não. Em vez disso, examine quais as emoções e sentimentos que o relacionamento com ele gera em você e que você gosta tanto. Porque impressionar o seu subconsciente, tratar dos seus sentimentos e emoções, é imprescindível. Uma vez que você encontra esses sentimentos e emoções e foca nesses sentimentos puros e não no nome do indivíduo ou naquilo que o indivíduo tem, então o seu subconsciente entenderá. E então o seu subconsciente, ou aquilo como eu sempre costumo falar, o seu eu inferior, ele irá dizer, ah, agora entendi. É isso que você quer que eu manifeste. então vou te trazer mais sentimentos como este. E a chance, então, de que, uma vez que ela é quem está lhe fazendo sentir assim, o seu subconsciente o trará até você. O trará esse seu desejo até você. Então, a sua mente subconsciente, ela não conhece nomes como João, como António, como José. Ela trará quem quer que esteja criando esses sentimentos e emoções em você. Você já conheceu pessoas, por exemplo, que sempre caem nos mesmos tipos de relacionamento, todas as vezes. É como se fosse com a pessoa, o João, o António, a Maria, o José, o dono da pensão, o dono do hotel, o dono de um cargo importante. Mas que tipo de relacionamento que eles atraem? Então certifique-se de não focar em uma pessoa específica, em suas sessões, manifestação ou afirmações. Porque elas podem manifestar a escassez. Porque a mensagem que o seu subconsciente irá receber é que existe apenas uma pessoa no mundo assim. E isso vai de encontro às manifestações de abundância. Eu sei que, logicamente, você quer estar com ele, mas não comunica à sua mente subconsciente dessa forma. Foque nos seus sentimentos mais puros, não na pessoa nem naquilo que ela tem. E isso nos trará, então, um elemento lógico, casar. Então, se você diz ao subconsciente, eu irei me casar, o subconsciente dirá, você fará isso. Então, novamente, como eu já explico e ao longo de um monte de programas e também do programa de hoje, o segredo por trás do segredo. Ou seja, a mente subconsciente, ela quer saber como você se sente ao estar casada. Repare. Então, passe um tempo sozinho ou sozinha para ver qual atributo do casamento faz você gostar tanto dele. Então, são os momentos que vocês passam juntos. Quando você pensa na vida de casada, quais as atividades mais alegres que vêm à sua cabeça e que mexem com as suas emoções? O imaginário de cada um é diferente. Então, foque nesses sentimentos. Que afirmações você deve usar? Ao encontrar, então, o sentimento que eles geram em você e as atividades ou alegrias de vida de casada, a afirmação que você fará poderá ser esta, por exemplo: estou curtindo tudo a cada dia com alguém porque eu sinto tá. Não porque alguém porque eu tenho, mas sim por alguém porque eu sinto isso e aquilo. Então preencha os campos em branco dessas perguntas com as atividades alegres que você associa ao casamento e que você sente de verdade. E também associe isso aos sentimentos que essas atividades alegres eles criam em você. Então, eu sei que este foi um comentário longo, mas eu sou um cientista, pelo menos eu tento ser um cientista, né? E quando eu comento algo, preciso explicar o porquê. Então, eu desejo o melhor para o seu relacionamento e para todos com desejos semelhantes. Ninguém pode, e encerrando esse comentário, eu gostaria de colocar que ninguém pode estar certo de que relacionamentos trazem felicidade. Porém, existe uma coisa que eu estou certo. A felicidade traz grandes relacionamentos. Então, o que eu desejo a todos vocês é que sejam felizes antes de tudo. Felicidade, sonhos, e será sobre sonhos que nós iremos falar no próximo bloco. Fiquem por aí. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Obrigado pela vossa audiência. A gente volta já. Porque realmente é preciso saber viver.
Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode. de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.
Realmente, amigos ouvintes, o bom relacionamento, o sucesso de um relacionamento, ele depende do saber se relacionar. Nesta imagem, nesta mensagem que irei falar com vocês mais uma vez sobre algo com que a grande parte das pessoas tem que lidar, como seja, como atrair o que você deseja, especialmente quando se trata de relacionamentos, e sobretudo como se livrar dos fardos emocionais, e ainda como desfrutar de relacionamentos maravilhosos, tornando-se imune a mágoas. Não seria maravilhoso tudo isso? Pois é. Porém, amigos ouvintes, antes falava com vocês sobre isso, eu quero vos perguntar sobre uma coisa que está profundamente relacionada com isso, mesmo que na superfície não pareça. O que são os sonhos? E como eles podem ajudar você a conseguir o que você deseja? Eu estou falando das coisas que você vê e sente nos seus sonhos quando está dormindo. Eu estou falando das coisas que, quando você sonha, você encontra pessoas e lugares, e as coisas acontecem nos seus sonhos. Algumas dessas coisas, elas fazem sentido. Outras coisas acabam até por não o fazer. Mas uma coisa é certa: essas coisas podem afetar você emocionalmente. Elas podem fazer você se sentir feliz, empolgado, como também podem deixar você triste ou até assustado. Então eles parecem tão reais, e ainda assim você sabe que eles não são reais ao acordar. Eles parecem reais e podem impactar você emocionalmente, porque quando você está sonhando, você não sabe que eles são apenas sonhos. Agora você, muitas vezes, e eu gostaria de colocar aqui, mas e se? E se, ao sonhar, de repente você se dá conta de que você está vivenciando é apenas um sonho e não realidade? Será que ainda assim o sonho teria o mesmo impacto emocional sobre você? Então, ao se dar conta de que você está sonhando, enquanto você está sonhando, ao recuperar a lucidez, aí então você poderá controlar os seus sonhos. Você começa a se dar conta de que tudo no sonho, as pessoas, os lugares, são todas partes de você. São representações dos seus medos, são representações das suas esperanças, e você pode mudar isso de forma que quiser. Fazê-lo mais alegre e apagar o medo e as emoções negativas. Porque se você algum dia já teve a experiência de sonhar estando lúcido, você sabe o quão emocionantes e fantásticos eles podem ser. No futuro, pode ser que eu fale mais até sobre sonhos lúcidos num programa e até como usá-los para modificar a sua vida. Mas, por enquanto, só a experiência dos sonhos lúcidos lhe dá uma pista de como estar mais aceso e consciente para você se sentir bem. Então, se você pode se tornar mais lúcido em seus sonhos e se sentir mais aceso e consciente, você pode fazer o mesmo com a sua vida acordada. Você pode tornar tu podes se tornar mais lúcido na sua vida diária. Você pode se dar conta de que a forma como você se sente em relação ao mundo são representações dos seus próprios medos e esperanças. Então, se você acredita e você se sente assim, você poderá modificar os seus sonhos conforme a sua vontade. Porque, afinal de contas, amigos, os sonhos e a realidade, eles têm muito em comum, muito mais do que costumamos, ou nos acostumamos, poderei dizer, a acreditar. Porque eu espero realmente que esteja tudo ótimo e que você esteja vivendo novas experiências todos os dias. Sim, uma nova experiência todos os dias. Mas então, por que é que essas novas experiências são tão importantes? Elas são importantes, em primeiro lugar, porque mantêm a sua mente ocupada. Eu recebo este tipo de pergunta e de questionamento de algumas pessoas e eu quero compartilhar a resposta com vocês porque é importantíssima para a nossa qualidade de vida. Porque é que na nossa infância ela demora tanto a passar, enquanto conforme nós envelhecemos, os anos parecem passar cada vez mais rápido? Olha, amigos, existe uma forma de desacelerar o tempo, fazendo a vida durar mais. De fato, não seria maravilhoso poder viver mais, parar o tempo? Seria possível fazer algo assim? Bem, e isso tem tudo a ver com a vida real e com a vida irreal, aquela do sonho e a realidade. Deixe-me fazer uma pergunta que tem uma resposta óbvia. Qual a noite parece passar mais lentamente? A noite em que você dorme o tempo todo e acorda no dia seguinte? Ou a noite em que você fica acordado, pega no sono, acorda de novo, passa por todo aquele tempo todo da noite acordando e dormindo? Bem, aqui a pergunta é óbvia. Porque quando você está dormindo, as horas passam com rapidez e você acorda sentindo como se a noite tivesse passado em um piscar de olhos. Então aqui é possível que os anos passem mais rapidamente conforme envelhecemos. E porquê? Porque nós nos colocamos cada vez mais em um estado de dormência. Será que nos tornamos zumbis conforme o tempo vai passando? Como é que nós podemos desacelerar o tempo e nos tornarmos mais despertos e lúcidos? Amigos ouvintes, quando nós éramos crianças, cada experiência, cada dia e cada momento era uma experiência nova. Nós estávamos vivendo cada momento pela primeira vez. Cada primeira coisa era nova, cada primeira coisa era fascinante. Nós a vivíamos intensamente. Mas acontece que, conforme nós vamos crescendo, nós aprendemos a ser eficientes. Nós passamos a não querer vivenciar tudo. Nós passamos a encontrar atalhos no nosso destino. Nós aprendemos a fazer as coisas de forma rotineira, bem eficiente, como um robô. Mas isso tem as suas consequências. Porque quando somos eficientes e criamos rotinas de tudo o que fazemos, nós acabamos fazendo tudo de forma subconsciente. Nós não nos conscientizamos delas. E, de certo modo, nós estamos até sonâmbulos. E é por isso que os anos passam mais e mais rapidamente. Mas existem boas notícias. E a boa notícia é que você pode fazer com que a sua vida adulta se pareça com a sua vida de infância. Desacelerar a passagem do tempo e viver mais tempo. Tem que ser mais consciente das coisas que você faz. Esse é importante. Você tem que vivenciar tudo de forma consistente e consciente. Porque o tempo é feito daqueles momentos em que você está consciente e ciente do que ocorre ao seu redor. Então faça com que cada momento seja consciente e não um momento em que você passa por ele de forma automática. E veja você mesmo então com este tipo de dia irá fazer o sentido de se vivendo mais. Porque se você deseja viver mais, aprenda algo novo todos os dias. Isso é importantíssimo. Aprenda não porque você precisa, mas porque você é curioso. Escolha um assunto sobre o qual você não saiba nada e aprenda sobre ele. Porque quando você era criança, você era um pouco de tudo. Mas voltando então ao assunto anterior, a de aprender, hoje a interação é muito rápida. Às vezes nós nos fixamos, até por uma forma prática, que nós aprendemos a ser práticos e eficientes, Nós aprendemos a ler títulos de notícias, por exemplo, e temos uma certa preguiça em ler textos. Então, e às vezes até nos enganamos, porque de uma forma até proposital as pessoas nos querem enganar. E então nós passamos a absorver conhecimentos errados e supérfluos, né? Então eu aconselharia que vocês, ao invés de se deixarem impressionar pelo texto, desde que seja algo que você não sabe, um assunto que você não domina, tente ler. Depois tem que ler outras opiniões. Isso é importantíssimo para você tirar uma opinião, né, concreta, né, que você possa fazer essa opinião concreta sua, não dos outros. Mas vamos lá. Então, quando você era criança, você era um pouco de tudo. Você era um pouquinho artista, um pouquinho cientista, um pouquinho de campeão esportivo, um pouco escritor, um pouco poeta, um pouco músico. Mas quando nós crescemos, nós nos identificamos com o assunto e nos prendemos a ele. E em vez de dizermos eu faço determinada coisa, nós habituamos a nos falar eu sou um engenheiro, eu sou um escritor, eu sou um professor, eu sou um médico, etc, etc, etc. Então, experimente. Vivencie novas coisas, aprenda coisas novas e você verá que os dias, meses e anos não passarão mais tão rapidamente. Eles parecerão como os dias da sua infância. E uma forma de aprender todos os dias também, querem uma opinião, é ser voluntário em alguma causa social, ou então democratizando o conhecimento adquirido ao longo da sua vida, compartilhando-o com os outros. Bem, nós estamos chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo. Eu desejo a todos vocês uma semana maravilhosa e repleta de vida e de sucesso. Fiquem por aí. Boa noite a todos, uma ótima semana e continuem nos enviando vossos questionamentos, porque este programa é seu. Um abraço, boa noite, boa semana.
Calma o seu interior. Se a batida que sai é de um coração que às vezes sem vontade não quer nem bater, e às vezes dispara sem saber perder. Eu sei, e por favor entenda, não sei, talvez agora aprenda. Eu sei, e peço compreenda. Talvez agora aprenda a viver. E se a felicidade não quer nem me ver, aí me distraio com essa canção que às vezes sem maldade fala de você, e às vezes não sabe mais o que dizer. Eu sei, e por favor entenda, não sei, talvez agora aprenda. Eu sei, peço compreenda, talvez agora aprenda a viver mais. Que saia de um coração que às vezes sem vontade não quer nem bater, que às vezes dispara sem saber por que. Eu sei, e por favor entenda, não sei, talvez agora aprenda. Eu sei, peço compreenda, não sei, talvez agora aprenda a viver. a felicidade não quer nem me ver. Aí me distraio com essa canção que às vezes tem maldade, fala de você. E às vezes não sabe mais o que dizer. Eu sei, e por favor entenda. Não sei, talvez agora aprenda. Eu sei, peço compreenda. Dancei, talvez agora aprenda a viver mais. Eu sei, e por favor entenda. Dancei, talvez agora aprenda. Eu sei, peço compreenda. Dancei, talvez agora aprenda a viver mais.